Alô, alô, alô.
Senhor presidente, tenho a honra de sua conhecimento de Vossa Excelência a apreciação dessa igreja de São Paulo Municipal, o projeto de lei que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento, programa para o exercício de 2018, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e ao artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000, discutido em audiência pública durante o processo de elaboração. Observa-se que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no plano plurianual para o período de 2018 a 2021 e as novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Devendo destacar o anexo de metas fiscais para as receitas, despesas, resultado primário, montante da dívida pública para os três exercícios seguintes, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário e o princípio fundamental das finanças públicas. Por fim, esperando que esse projeto permita uma discussão democrática entre o Executivo e o Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2018. Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos e levar a destino e consideração. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 45/2017. Estima receita e fixa despesa do município de Piedade para o exercício 2018. LOA. Ofício 204/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Mensagem orçamentária. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, o projeto de lei em anexo, o qual dispõe sobre o orçamento e o programa para o exercício financeiro de 2018, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, combinado com os artigos 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101, de 4 de maio de 2000, e da Lei 4.320/64. Observa-se que o projeto de lei de orçamento para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas de governo devidamente estabelecidos em lei de diretrizes orçamentárias, incluindo as novas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário das finanças públicas e em conformidade com as alterações da codificação das receitas e despesas exigidas na portaria interministerial número 163 de 4 de maio de 2001. Ressaltamos que a administração vem cumprindo as exigências estabelecidas no artigo 18, 19 e 20 da lei número 101/2000 e o artigo 212 da Constituição Federal e o disposto na Emenda Constitucional número 29/2000, conforme o quadro dos anexos. É bom ver a receita completa? Vai a receita completa? Não, vai passar as comissões depois. É muito. Vamos ver. Vamos ver se tudo não. Não há necessidade disso. Receita resilada do exercício 2016. Receita corrente 101.476.021,01 centavos. Receita tributária 11.409.491.908 reais e 82 centavos. Receita de contribuição 1.003.589,84 reais. Receita patrimonial 1.513.673,13 reais. Outras receitas, transferências correntes 83.955.381,42 reais. Outras receitas correntes 4.501.467.080 centavos. Receitas de capital, R$ 2.796.622,55. Operação de crédito, R$ 637.392,94. Transferência de capital, R$ 2.669.229,61. Receita total, R$ 105.272.643,56. Demonstrativo de gastos por órgãos e despesas efetivamente executados. Dependência do gabinete, R$ 467.123,06. Secretaria de Negócios Jurídicos, R$ 600.244,45. Chefia de gabinete, R$ 2.186.715,02. Secretaria de Administração, R$ 3.870.860,68. Secretaria de Orçamentos e Finanças, R$ 3.635.379,92. Secretaria de Educação, Cultura e Lazer, R$ 42.434.197,81. Secretaria da Saúde, R$ 25.281.395,27. Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, R$ 914.366,63. Secretaria de Serviços Públicos e Transporte, R$ 15.824.709,24. Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, R$ 2.773.107,87. Secretaria de Desenvolvimento Social, R$ 3.146.537,53. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, R$ 809.012,10. Total, R$ 101.943.639,28. Despesa totais com pessoal em exercício 2016. Despesa total, R$ 43.613.616,02. Receita corrente líquida, R$ 102.476.021,01. Total, 42,56%. Demonstrativo de aplicação do ensino no exercício 2016. Receita de impostos e transferência, R$ 69.675.803,68. Demais recursos adicionais, R$ 8.662.398,49. Recursos do Fundeb mais aplicação financeira, R$ 20.179.562,98. Despesa de ensino, 0%. Total. Artigo 212 da Constituição Federal, R$ 17.832.670,54. Total, 25,82%. Despesas com profissionais do magistério, R$ 14.926.950,54, 74%. Demais despesas, 40%, R$ 5.149.073,74, 25,50%. Demonstrativo de aplicação em saúde no exercício 2016, receita de impostos vinculada, R$ 69.075.803,68. Despesa com ações e serviços de saúde igual a impostos, R$ 25.281.395,27. Aplicado 25,79%. Dívida pública, posição em 31/08/2017. Dívida consolidada, zero. Por fim, esperamos que o referido projeto permita um debate democrático entre o poder executivo e legislativo, em que submetemos a apreciação da proposta orçamentária para o exercício 2018, lembrando ainda que o mesmo deverá ser devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração. Piedade, 28 de setembro de 2017. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 10 de 2017, da denominação através da Rua Aurélio Amaral Santos, da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Projeto de Lei nº 10 de 2017, da denominação através da Rua Aurélio Amaral Santos. O Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade decreta e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A travessa que se inicia à direita da Rua Aurélio Amaral Santos, no bairro dos Cotianos, sentido centro-bairro, próximo à residência da mesa Juca Pires, passa a ter a seguinte denominação, Rua Raul José dos Santos. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias, suplementares se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em anexo, a biografia do homenageado e o croqui do local. Plenário, vereador Roberto Olinda Silva, 27 de setembro de 2017. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Os ofícios do convite se encontrarão na secretaria à disposição dos vereadores e o projeto será encaminhado ao departamento jurídico dessa casa, posteriormente às comissões. Leituras do requerimento.
Requerimento 159 de 2017. Voto pesar pelo falecimento do senhor Ezequiel Ferreira de Campos, senhor presidente, e que o benefício de formalidades regimentais seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Ezequiel Ferreira de Campos, com 69 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido no dia 25 de setembro de 2017. Requer ainda que do deliberado seja dado ciência à família adotada. Plenário, vereador Roberto Olinda Silva, 27 de setembro de 2017. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Leitura das indicações.
Indicação 329 de 2017, solicita a instalação de energia elétrica, programa Luz para Todos na residência localizada na Rua Pilar do Sul, 55, Vila Quintino e outras providências. Senhor Presidente, indico obedecer formalidades regimentais de ouvido egrégio plenário que seja oficiado pelo senhor Prefeito Municipal para que seja verificada a possibilidade de instalar energia elétrica, programa Luz para Todos, na residência localizada na Rua Pilar do Sul, 55, Vila Quintino, Piedade, e a liberação de passagem de acesso à propriedade, retirando a cerca existente no local, entre outras melhorias. Plenário, vereador Roberto da Silva, 26 de setembro de 2017, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação 330/2017, indica manutenção das PDDs 130 e 103 que ligam o bairro do Gurgel ao bairro da Surna. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal obedecer as formalidades regimentais que seja realizada a manutenção nivelária e cascalhar as PDDs 130 e 103 que ligam o bairro do Gurgel até o bairro da Surna. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação
331/2017, indica a manutenção de uma ponte existente no mar do Sarapuí de Cima. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas formalidades regimentais, reiterando o pedido anterior que seja feita a manutenção da ponte existente no bairro do Sarapuí de Cima, das proximidades da capela do bairro, entre as propriedades do senhor José Godinho, Zelão e o senhor Benedito Alves. Plenário Vereador Roberto Alves da Silva, 27 de setembro de 2017. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação 332/2017. Indica manutenção do asfalto tapa-buraco na rua Capitão Moraes. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção do asfalto tapa-buraco na rua Capitão Moraes, com início à Igreja Católica até o final da subida. Plenário, vereador Roberto Corrêa da Silva, 28 de setembro de 2017. Vereador Daniel Dias de Moraes. Indicação 333/2017. Indica manutenção de passar máquina niveladora e colocar pedra na rua 2 do bairro do Ciraco de Baixo. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecer formalidades regimentais, seja feita com urgência a manutenção de passar máquina niveladora e colocar pedra na rua 2 no bairro do Ciraco de Baixo, conhecido como Muquinica, bem como as ruas transversais conforme a foto anexo. Plenário Vereador Roberto da Silva, 29 de setembro de 2017. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
As indicações serão encaminhadas ao senhor Prefeito Municipal. Vereadores inscritos em tema livre. Senhor Daniel Dias de Moraes.
Bem-vindo, senhor presidente, senhor vice-presidente, senhoras vereadoras, senhor vereador, vereadores, senhores, senhora. O que me traz aqui hoje é ver que a Câmara traz resultado no debate público, na convocação da nossa audiência pública que tivemos aqui contra a segurança pública. Hoje nós vemos a polícia militar atuante na cidade com mais viaturas, rodando, conversando, mas ainda falta o diálogo de pessoas, do policial com a pessoa. E resultado positivo, que virá mais um delegado para a Piedade. Esse, então, é o resultado do nosso debate aqui na Câmara. Está saindo da academia, talvez tenha se apresentado hoje, eu nem procurei saber. Mas essa semana é para se apresentar mais um delegado para ajudar na nossa segurança pública em Piedade. Isso é muito bom e é um trabalho feito na Câmara, eu acho que até parabenizando o nosso jornalista Zaqueu da Folha de Piedade também pela intervenção que ele dado no jornal, das ocorrências, que vejam vocês, a falta de policiais civis para a elaboração de boletim de ocorrência. Nós temos mais ou menos uma média, até agora, de 1.600 BOs elaborados em 8 meses por funcionários que, às vezes, não são policiais na delegacia de polícia. São funcionários, às vezes, da prefeitura, um carcereiro que fica atendendo, triando, e mais nós temos uma média de 500 BOs feitos pela internet, são estagiários da prefeitura. Mais de 500 BOs pela internet. Então, é um trabalho subhumano aos policiais que ficam na delegacia. Mais ainda os flagrantes levados pela nossa Guarda Municipal, pela Polícia Militar. Mas não só isso. Eu trouxe um pensamento aqui de um jurista constitucionalista português que diz mais ou menos assim: se a segurança é defesa externa e paz interior, ela depende de um outro elemento também. Depende de outro elemento. A manutenção pelo poder político da justiça. Isso em Portugal que isso aí. Mas cabe para nós também, que hoje nós temos audiência preliminar, prende-se o autor de um crime, vai para a delegacia, em seguida tem que ser apresentado a justiça para dizer que ele fica preso ou não. Tem manutenção também, diz que não tem lugar na cadeia, foi comentado aquele dia na nossa audiência pública aqui, mas existe um caminho sim de se punir aquele que se comete o crime. Então, a valorização da segurança pelo meio da justiça é que permite um espaço maior dentro desse conjunto de Estado, dentro da manutenção da lei, que você prende, às vezes, um delinquente, tem que ser apresentado à justiça para ver se ele vai ficar preso ou não. Então, tudo isso propicia até umas desvantagens para as organizações policiais do nosso Estado. Eu digo do nosso Estado, porque piedade está incluída do Estado. Então, vai criando-se um medo, às vezes, de ser até de levar a pessoa para a delegacia, que sai dando risada, sai até antes do policial. Então, isso daí traz uma insegurança para a nossa população. Mas eu fiquei contente de saber que vai vir mais um policial, mais um delegado da Piedade. Isso é sinal que o nosso trabalho aqui na Câmara deu resultado. E eu tenho certeza que dará mais resultado ainda. Nós temos que continuar nessa nossa prevenção, alertando da necessidade. Porque o poder público deve propiciar o espaço de bem-estar social. E a nossa função, além da manutenção, por exemplo, começo a ver o gasto que a prefeitura tem com a manutenção, por exemplo, de sacramento para o polícia militar, manutenção de viatura da guarda municipal, mais o combustível, mais a instalação própria, fardamento para os policiais militares, nossas guardas civis, deve gastar mais de 50 mil por mês. Deve gastar mais de 50 mil. Para dar um bem-estar de segurança pública, quer dizer, uma pressão de segurança, mas às vezes precisa mais, precisa da nossa participação. Então eu fiquei trazer essa notícia para vocês hoje, que é de grande valia a nossa participação em todo o debate da sociedade. Nós representamos o povo, nós somos povo também, nós representamos o povo aqui. Nós temos 50 mil, 55 mil habitantes de Piedade, nós estamos representando esse povo para que a gente leve ao conhecimento dele o que está sendo feito pela Câmara. Era só, acho que.
Senhor vereador Wagner Takeshi Yoshizaka.
Excelentíssimo presidente, vice-presidente, nobres vereadores, imprensa, população piedadense, GM, senhor Caio, senhor Norton Nakayama, meu boa noite a todos. Estou aqui nessa tribuna hoje para poder agradecer e parabenizar. Encerrou-se no mês de setembro a campanha Setembro Amarelo. É uma campanha de prevenção ao suicídio. Foi motivo de muito orgulho para mim poder estar na palestra, onde eu pude presenciar a casa praticamente lotada, onde os profissionais da área puderam nos ensinar e a refletir mais sobre esse assunto de extrema importância. Quero parabenizar a todos os profissionais envolvidos nessa campanha e agradecer por terem nos ensinado o quanto é importante você simplesmente conversar com uma pessoa, escutar, dar um simples bom dia ou uma boa noite, e saber onde encaminhar uma pessoa que esteja com algum problema. No caso aqui em Piedade, temos o CAPS, onde trabalham profissionais que realmente se preocupam com a vida das pessoas. Muito obrigado.
Senhor vereador Alex Pinheiro da Silva.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, imprensa, população presente, meu boa noite. Minha fala aqui nessa noite, queria convidar a todos para sábado, num grande evento, seria o Adoro a Piedade, com o tema Unidos na Fé, Somos Mais Fortes. É um evento épico, né? Um evento muito, muito bom. Um evento que vai unir todas as igrejas da nossa cidade. Isso é louvável. Isso é inédito para a cidade. Desde que nós estamos morando aqui, desde 89, eu nunca vi um evento como esse. Mas queria agradecer aqui à administração, ao prefeito, a todo, ao vice, ao secretário da Cultura, a todos que estão apoiando esse evento. E vai ser um grande evento para a honra e glória do Senhor Jesus. Queria aqui também falar sobre a Evangelho Nacal, como saiu na Folha de Piedade, né? Que mais um acidente, né? E quantos acidentes ainda vão acontecer para que possam nos atender? Então, fica um alerta aí, pois não podemos acostumar com isso, achar que é normal. Ah, é normal. Não é. Então, vamos cobrar mais de nossas autoridades. Sei que cada vereador aqui está fazendo sua parte aqui na casa, tem cobrado seus deputados, tem cobrado para fazer o melhor para a nossa cidade. Mas não podemos esquecer da Bugiro na Cal, não. Temos que estar cobrando, porque é uma estrada de muita importância para nós, nossa cidade. E também queria também, falar sobre a segurança pública, essa notícia que o nosso vereador Dr. Daniel trouxe para nós, mostra que a nossa segurança estava precisando mesmo, né? Não que o major falou naquele dia aqui que estava normal, Piedade. Se veio mais um delegado, é sinal que estava precisando a segurança pública de Piedade. É sinal que a gente estava certo ao fazer audiência pública e de estar justificando tudo aquilo que a gente falou aqui no dia. Mas é louvável, é muito bom estar vindo um delegado para cá e continuamos cobrando para que possa vir a viatura, né, que prometeram e as outras coisas aí, porque enquanto nós estiver cobrando, com certeza as coisas vai acontecer na nossa cidade. Nós somos vereadores e temos que mesmo fiscalizar e cobrar tanto a administração pública como o governador e a todos. Obrigado, é só isso, boa noite.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população presente, boa noite a todos. Bom, eu subo aqui nessa tribuna só para justificar umas coisas chatas que aconteceu aí nesses dias aí, que andaram até saiu no. Puseram aí no Face aí que eu fui o vereador culpado de ter tirado a balança da estrada, né? E teve um monte. Eu quero dizer, explicar para todos vocês, vereadores que estão presentes, eu nunca falei para ninguém tirar a balança daí. Eu só fui atrás do secretário para dizer o que estava acontecendo com a balança, que estava uma sem-vergonhice, uma ladroeira. Isso eu fui e bati pesado em cima. Porque vocês carregavam um caminhão, passava por 3, 4 pesagens, não dava excesso, chegava aqui nessa balança, dava excesso. E os pessoal que plantam a mercadoria lá fora, que são os casos da batata doce, que eles plantam muita mercadoria, eu acho que só de só que eu sei mais ou menos, a pessoa deve ter uns 15 mais ou menos que produz, daquele pedaço produz batata de Presidente Prudente, lá, porque aqui não dá isso aí. Então eles estão plantando lá, eles plantam, cada um deve ter 15, 20 alqueires, 30 alqueires de batata que plantam lá. E eles fazem, e o caso da cenoura também, nessas mercadorias que chegam. Só que quando eles carregavam com a medida certa, lá passava na baixa, aí motorista perdendo o carro, né? Porque dava 4 pontos na carteira. Então eu fui procurado por eles e nós fizemos uma reunião com o prefeito e eu fui até o secretário do transporte de São Paulo reclamar disso aí. Mas não era para fechar balança, pedia para que eles aferissem a balança, que trabalhassem em cima do que é certo. Agora, ser roubado, ser lesado, isso não ia, isso era inadmissível, isso daí não ia permitir, não. Apesar de estar tudo irregular aquilo lá. Aquela balança não tem estacionamento adequado, não tem retorno, não tem nada. É uma porcaria, né? Agora, dizer que eu tenho esse poder de tirar uma balança, agora eu pergunto aos senhores, por que que eles tiraram? Por causa de mim? Claro que não. Eles tiraram porque eles não viram que estava tudo errado. Eles viram que estava errado. Eles viram que a situação não tinha, eles não tiveram condição, eles não tiveram capacidade para acertar. Mexeram, não conseguiram. O que que aconteceu? Tiraram a balança, né? Eles acharam mais fácil tirar a balança do que acertar o peso. Entendeu? Então agora depois me fala que foi, se pudera eu ter esse poder de fazer isso daí. Então eu quero esclarecer ao senhor vereador, porque foi um comentário aí muito grande. E eu achei que pessoa, quando eles, para comentar também, eles têm que procurar saber a verdade da coisa. Procurar a pessoa que tem o conhecimento pra gente, e a gente explicar como é que é a situação. E também outra coisa, venceu o contrato aí. Venceu o contrato e o governo do estado, como a reclamação foi grande, eles também tiraram a balança. Então, fica essa explicação para todos os vereadores, para algum que tiver. E aquele que tiver em dúvida, deixa um recadinho aí, né? Que venha conversar comigo, que eu explico a situação, o que foi que aconteceu. Porque eu, para me falar uma coisa de alguém, primeiro eu tenho que ter certeza. Agora é muito fácil falar, né? Falar e não saber o que está falando. Isso é complicado. Também quero dizer aos senhores vereadores que nós, vereadores, eu acho que nós temos a nossa missão ser feita com o que nós estamos, o que, por exemplo, fizemos hoje. Eu acho que vocês, da comissão, sobre o projeto que vai ser entrado aí, é muito importante. Então a gente tem que sim fazer o nosso trabalho, trabalhar, e eu acho que vocês estão, mesmo assim, cumprindo com o seu papel. Porque esse projeto hoje, se a gente não consegue aprovar esse projeto hoje, certamente teria um prejuízo muito grande para o município. Eu não vou falar o total aí, mas você já sabe até quanto que é. Mas isso, gente, vocês estão cumprindo com o seu dever. Eu acho que é muito importante isso daí, para que nós façamos nosso papel de legislativo. Porque é uma situação... logicamente que chegou um pouco atrasado aqui, mas também chegou, ainda tá dando, deu tempo de nós acertar essa situação. E eu agradeço muito as comissões e os senhores vereadores também que deram esse apoio. Muito obrigado.
Excelentíssimo presidente, vice-presidente, mesa constituída, vereadores, nobres vereadores, vereadora Xuca, população, imprensa, meu boa noite. Eu queria também deixar minha fala nessa tribuna também da iniciativa do projeto do nosso colega, é o Alex, e sobre esse primeiro evento que vai acontecer sábado, que é o Adora Piedade, com o tema aqui, Unidos na Fé, Somos Mais Fortes. Então, eu vejo essa importância de nós, vereadores também, população, a gente prestigiar esse evento, porque é algo que vem fortalecer a cada um de nós, independente de denominações de igreja, seja a nossa igreja católica, seja o pastor, a gente está unido pela mesma fé, pelo mesmo ideal, porque Deus é amor e Deus quer a união de todos, né? Então eu queria também parabenizar por esse primeiro evento que vai acontecer, se Deus quiser, todos os anos, e com certeza nós vamos fazer melhor para o ano que vem ainda, mas eu queria agradecer todo o pessoal da prefeitura que se envolveu, né, para que esse evento acontecesse. Então eu deixo aqui também a minha fala parabenizando esse trabalho, né, esse encontro ecumênico onde a gente nos une como irmãos. Então é louvável e a gente quer agradecer. Eu também queria da fala também do nosso nobre vereador Daniel dizer a importância mesmo quando a gente destaca alguma coisa importante para a nossa cidade, como foi a segurança, e louvável também aquela nossa reunião, como ele muito disse, que produziu frutos. Então isso significa que a gente não está alheio ao que está acontecendo no nosso município, na nossa cidade. Então aquela convocação sobre a segurança já veio os frutos. Então deixo até destacar que não só o setor da segurança, mas outros setores, que a gente também faça da mesma forma esse empenho de a gente poder estar junto, apoiando e tendo também a participação da população, seja na área da saúde, seja na área da educação, as pessoas fazerem conosco acontecer. Porque, como ele disse, nós somos representantes aqui, né, do nosso município, mas política não se faz sozinho. Vereador não trabalha sozinho, o vereador ele tem que trabalhar junto com a população. Então, a política é isso, é quando há diálogo, onde há respeito, onde as pessoas podem fazer política tendo essa abertura. Então, eu queria também parabenizar, e é louvável que a gente teve aí, né, como disse o Daniel, trazendo essa notícia para nós, de mais um delegado em nossa cidade. E também queria até relembrar a fala do senhor Manuel, que também ele destacou aquele dia aqui na nossa reunião sobre a segurança, dessa criação desse plano municipal de segurança. Eu acredito que a gente tem que estar atento com esse plano para que realmente ele aconteça, porque quando tem um planejamento, seja o setor que for, mas hoje destacando aqui a segurança, a gente tem, sabe para onde vai, nós temos que ter foco, né? Então eu acredito que esse plano municipal de segurança que ele destacou aqui, a gente deve continuar apoiando, também participando do CONSEG, vendo o que a gente pode estar dando o nosso apoio aqui. Eu queria também destacar e parabenizar também esse trabalho que essa Casa de Lei promoveu. Também quero, dessa minha fala, agradecer ao setor de obras, né, na pessoa do Bubi, do Vanderlei, e de toda a equipe de trabalho, né, que eles fizeram lá uma restauração da ponte lá no bairro dos Ortizes, que liga o bairro dos Garcia. E essa ponte ela estava correndo assim, um grande perigo, né, com os carros, ônibus escolar que trafegam lá. E eu queria parabenizar que foi feito um trabalho muito bom lá na ponte, lá dos Ortizes, que muitos pais já tinham pedido para a gente também. Então, a gente também usa essa tribuna também para agradecer todo o trabalho que está sendo feito, né? Eu queria aí parabenizar. E não só lá também, eu queria destacar que eu também conversando com o Bubi de uma remoção de um container que estava localizado também entre o bairro dos Ortizes, Piratuba e Garcia, e que estava acontecendo um verdadeiro lixão lá. E eu já tinha feito um requerimento, inclusive, sobre aquela questão, e não tinha respeito, a população não estava respeitando e colocando fogo nos containers, não só lá, em vários lugares está sendo feito isso, né? Então, a gente vê que as pessoas têm que colaborar e não destruir aquilo que realmente a gente procura fazer. Então, eu queria também agradecer que foi removido lá o container, colocando placas também para que tenha esse respeito de não jogar lixo, porque estava acontecendo um verdadeiro lixão. Lá tinha televisão estragada, eles punham lá, eles colocavam um tanque quebrado, então a coisa estava bem, bem complicada. Então eu queria agradecer, e não só lá que foi feito, mas a gente está atento, porque isso tem acontecido em outros lugares também. Então a gente está realmente fiscalizando, né, tentando colocar também para o setor de obras, para que eles possam nos ajudar. Então fica aqui também o meu agradecimento ao setor de obras aí, na pessoa do Vanderlei, do Bubi, que estão fazendo esse trabalho. Boa noite a todos.
Senhor vereador José Nézio.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereador, vereadora, população presente, nossos funcionários da Guarda Municipal, boa noite a todos. Eu venho aqui reforçar as palavras do nobre vereador Nelson Prestes. O nobre vereador não pediu para tirar a balança, que se comentaram, o nobre vereador pediu para que se fizesse uma revisão nessa balança. O nobre vereador está certinho, tem que lutar pelo nosso povo mesmo. Se alguém não gostou, ele está lutando para quem gera emprego, para quem faz o movimento, para quem faz esse município, a nossa cidade que caminhar. Então o que acontece? Se vinha de várias balanças, pesando, vinha dando tudo certo, chega no nosso município, onde o caminhão está mais leve, porque gastou combustível também, como que podia estar dando excesso de peso? Tinha algo errado. Então o nobre vereador está de parabéns mesmo. É, ir até São Paulo, lutar e pedir para fazer uma revisão nessa balança. Se eles tiraram essa balança e desativaram, é porque eles não têm competência de estar olhando as coisas e fazendo uma revisão. Então quem questionou, quem criticou, não tem interesse em defender o nosso povo. O nosso povo que trabalha, o nosso povo que luta. Quantas pessoas geram emprego e que estavam sendo multado ali no nosso município? Isso não é justo. Então, vereador, eu venho aqui também dar todo o apoio. O novo vereador foi certinho. E quem não está junto com nós, fica criticando. Ele não fez isso para... Ele pediu uma revisão para que essa balança fosse uma estrutura, fosse feita uma revisão na estrutura física dessa balança, e essa balança funcionasse dentro das normas. Então, se isso aconteceu, o nobre vereador não tem culpa nenhuma. Pelo contrário, ele está pronto e ele foi para nos ajudar e ajudar o nosso povo que trabalha. Vem aqui também falar da segurança. Parabéns pela iniciativa aqui que aconteceu, a vereadora Xuca teve iniciativa, o vereador Nelson Prestes e todo o movimento, todos os vereadores envolvidos, a população. É como a vereadora Marli comentou e os demais, a gente tem mesmo, tá acontecendo, nosso, né, essa nossa organização está gerando fruto mesmo. Mas eu vou mais além. Nós, a segurança, nós temos também que estar cobrando e lutando por melhoria para os nossos policiais. Mais viatura, com melhores condições. Eles trabalham muitas vezes, a nossa guarda municipal mesmo sofre com esse carro aí. O município é grande, eles não têm condições muitas vezes de chegar tão rápido até um atendimento. Então nós também, além de tudo isso que aconteceu, está procurando melhoria, mais condições para os nossos policiais estar desenvolvendo o grande trabalho que eles também vêm apresentando em nosso município. E venho aqui também agradecer pelo desempenho também de serviços públicos e obras que vem acontecendo. Muitas vezes a gente, nós fazemos as nossas indicações que todos os vereadores fazem, muitas vezes demora até ser atendido, mas estamos num município grande, a demanda é grande, é bastante coisa que tem que ser feito, são serviços, então, mas estão trabalhando, as coisas estão acontecendo, muitas vezes não chegam no tempo que os nossos municípios precisam, e a gente sabe a luta do nosso povo aqui, que trabalha dia e noite, que é um povo trabalhador, mas a gente sabe que está sendo feito, concluindo as obras. Até eu venho aqui também agradecer de uma ponte, até o vereador Mauro fez indicação, e já essa ponte, o pessoal lá de serviço público, o BUB, toda a sua equipe, todo o empenho do prefeito, do vice-prefeito e toda a sua equipe para atender essa ponte na PDD 256, no bairro do Gurgel. Estava muito ruim essa ponte, estava um perigo. E graças a Deus eles já foram lá e já deixaram a ponte bem arrumadinha, já está espetacular. Então, muitos munícipes também me procuraram e a gente também junto com o vereador e com a equipe, lutamos junto e as coisas estão acontecendo. Então a gente sabe que não é um município que tem aí, por exemplo, alguns municípios vizinhos nossos com 800 quilômetros, 500 quilômetros de estrada, nós temos mais de 4 mil quilômetros. É só sentar do lado de lá da cadeira e para ver o quanto que é uma luta, o quanto que é difícil. Mas estão trabalhando, o importante é a honestidade, está trabalhando um governo que está trabalhando sério também. Nós estamos no pior momento hoje que se encontra por causa da política lá em Brasília, sabe que tudo está difícil, mas as coisas estão acontecendo. Então, eu deixo aqui os meus agradecimentos ao Poder Executivo, a todos os vereadores aqui também, que venho lutando por uma melhoria em nosso município e venho mais uma vez deixar todo o meu apoio à palavra do vereador Nelson Prestes. Muito obrigado.
Senhor vereador Adélcio.
Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres vereadores, funcionários da casa, guarda civil, população presente, meu muito boa noite. Então a gente vem aqui mais uma vez nessa tribuna para agradecer nosso trabalho que tem surgido fruto. Como o Nelson falou, ele foi criticado, mas ninguém chuta cachorro morto. E tudo que está errado no nosso município, nós não devemos temer as críticas e ir em frente. Então também eu solidarizo com ele, porque eu tenho certeza que ele e todos nós estamos lutando por uma justa causa para o nosso município. Só quem trabalha no ramo sabe a dificuldade que as pessoas enfrentam para gerar renda, gerar emprego para as pessoas que trabalham. São mais de 80 lavadores de mercadoria do nosso município que precisa ter o nosso apoio, precisam ser claros, não podem infringir a lei, mas precisamos verificar se a lei está sendo aplicada de um modo adequado. Então, você tem o meu apoio, nobre presidente, sobre essa questão. E eu venho também, sempre a gente sobe essa tribuna e às vezes a gente critica a administração, mas toda crítica que eu tenho feito é uma crítica construtiva. Porque aqui eu acredito que todo esse tempo que nós tivemos de trabalho juntos, já vai para 10 meses, a gente percebe que cada vereador ele tem uma luta pelo bem dessa sociedade, pelo bem dessa cidade. Então, nós percebemos aqui que nós não temos partido, mas o nosso partido é o bem-estar da nossa população. Claro que existe divergência, porque nem todas as pessoas pensam da mesma maneira, mas todos nós pensamos que o bem seja restaurado nesse nosso município. E essa 17ª legislatura ela tem conseguido, através desse movimento, como foi uma boa notícia, uma grata notícia, sobre a vinda de mais um delegado pela nossa cidade. É o nosso empenho. Essa modéstia, casa de leis aqui, dessa pequena cidade, mas que muitos políticos que estão lá em Brasília deveriam espelhar aqui para fazer uma política melhor para o nosso país. Porque aqui são pessoas sérias, pessoas que têm o intuito de fazer o melhor pela população dessa nossa cidade. E quantas vezes aqui eu subi e até falei algumas coisas que não foi agradável ao nosso prefeito, mas hoje à tarde eu estava numa reunião onde o secretário de Agricultura veio entregar um caminhão para a Cofarp, sabe, estava o Arnaldo Jardim, eu estava presente, então eu fui correndo aqui para a sessão, e foi falado aqui sobre a Bugir Nacal, e eu vi quanto o prefeito foi incisivo na cobrança, ele foi até taxativo lá com o Arnaldo Jardim sobre os 29 quilômetros da Bugir Nacal que precisa ser feito. Então, justiça tem que ser feita. Quando é que para criticar, a gente critica, mas quando é para elogiar, a gente tem que elogiar também. E o prefeito hoje, eu dou os parabéns para ele, porque ele foi taxativo, ele foi até chato com o secretário da Agricultura, Leonardo Sardinha, falou, poxa, são só 29 quilômetros, nós ficamos aqui sem essa conservação de estrada. Então, fica aqui a minha palavra, paralisando todos os novos vereadores, o prefeito pelo trabalho que tem feito e toda a equipe. A nossa cidade, eu acredito que ela está trilhando por bons caminhos. Também agradeço à imprensa pela dificuldade que tem, mas ela sempre está aqui nos criticando ou nos mostrando a verdade para que nós possamos seguir os melhores caminhos para o nosso município. É cansativo, até eu estava comentando hoje com o pessoal que quando a gente trabalha na roça é bem mais calmo, bem mais tranquilo, mas quando a gente entra na vida pública, a gente tem uma vida que é sugada, a gente não tem nem os momentos de lazer que a gente deveria ter com a esposa, mas é uma causa nobre. Essa causa, quando a gente luta para o bem do próximo, a recompensa é muito melhor quando nós cuidamos das nossas próprias coisas. Meu muito obrigado a todos.
Senhor vereador Mauro Vieira Machado.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população aqui presente, funcionários dessa casa, imprensa, uma boa noite a todos. Bom, a minha fala aqui também, de início, é parabenizar, né, os organizadores do evento Adora Piedade. A gente sabe que a religião é um meio de recuperação de drogados, de violência, né, e tantos outros. Realmente isso aqui é uma ação muito positiva que a gente vê aqui no nosso município. Fiquei feliz em saber da notícia de mais um delegado aqui no município. Né, a gente sabe que o delegado que está aí hoje vem atendendo vários municípios em alguns dias, sobrecarrega demais o serviço dele. Né, então, foi muito positiva essa informação. Tomara que venha o mais rápido possível. Gostaria de citar também um pouquinho sobre agradecer também a administração, né, por ter recuperado algumas pontes aí, ter feito uma reforma diferente no bairro entre Ortiz e Garcias, colocado tubulação e reaproveitou o material de lá para fazer a ponte do bairro do Gurgel. A viga principal embaixo foi reaproveitada no bairro do Gurgel. Eu estava presente lá, eu vi na hora que eles estavam montando a ponte. Então, a gente vê essa preocupação. Digamos assim, né, a gente até entende os trâmites que acontecem, a burocracia. Demorou um pouquinho para resolver as pontes, mas resolveram. Então, a gente tem que ver com bons olhos. Só uma observação que eu gostaria de colocar, que é o seguinte. Quando você mexe numa ponte, primeiro você arruma as saídas mais próximas para não isolar aquele povo ou deixar ele numa forma distante para dar volta, para sair. Né, eu lembro quando foi feito aqui no bairro de Jurupará, primeiro foi feita uma manutenção nas estradas do lado para que realmente melhorasse a saída para eles. No bairro do Gurgel, aconteceu um probleminha, porque não aconteceu isso. Tem uma estrada lá, que já foi cobrado por mim até perante o prefeito, teve vários vereadores que estavam lá presentes um dia. Se ele tivesse feito aquele trecho lá, iria facilitar a saída desses moradores. Foi um prazo curto? Foi um prazo curto. Só que eu gostaria de deixar um alerta aqui. Imagina se tivesse um doente ali e precisasse sair urgente. Como que ia fazer? Ia dar volta lá pelos Vieirinhas, né? Lá na divisa de Biúna para voltar. Iria aumentar o trecho em torno de, vamos ser bondoso, em torno de 10 quilômetros para vir para o município. Né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado, a administração tem que tomar cuidado com essa questão. Né? Na hora de for mexer numa ponte, alguma coisa assim, melhorar o acesso mais curto e rápido possível, para não isolar os moradores ali. Foi um período curto? Foi. Graças a Deus não aconteceu nada de problema maior. Gostaria de falar também um pouquinho sobre a questão da balança. O vereador Nelson foi feliz quando disse que cobrou a regularização da balança, né, que fosse aferido realmente o peso correto. Isso é o dever do vereador, realmente é o dever. Representar os munícipes da melhor forma possível, em cima da legalidade. Em nenhum momento foi pedido para retirar a balança. Mas eu tenho que confessar para vocês, gente, a minha preocupação na retirada da balança. Porque a gente sabe que estava tendo esse exagero, né, na pesagem, mas agora, sem essa fiscalização, não vai ser fiscalizado mais nada. O pessoal pode passar ali realmente com superlotado. E como que fica? A gente sabe que a SP-79 já vem apresentando alguns problemas. Por quê? Foi feito recapeamento. A gente sabe que esse recapeamento não aguentou. Com a balança. Sendo aferido o peso ali, sendo fiscalizado o peso. Né? Então, sem a balança, como que vai ficar essa questão?
Se eu permite uma parte...
Fique à vontade, meu presidente.
Segunda informação aí, que até fui conversar com o engenheiro dela, e eles vão colocar assim uma balança móvel para tentar amenizar, porque a balança móvel não dá problema. Balança móvel ele pesa o que é certo. Então eles vão colocar assim uma balança móvel, porque logicamente que não tem condição de você deixar uma estrada aberta para passar caminhão com 40, 50 toneladas, vai detonar tudo esse negócio aí. Então, eu já tenho essa informação que vão sim tomar providência. Mas que seja coisa certa, né, vereador?
Não, sim. Eu agradeço a parte que o senhor colocou para a gente, essa informação importantíssima. É o que eu cobro também, que seja pesado de forma correta. A gente quer uma coisa em cima da lei, seja realmente fiscalizado em cima da lei, não extrapolando a lei. Então é importante essa informação que o senhor passou para a gente. Eu acredito que seria praticamente impossível ele deixar, talvez, uma balança ou alguma coisa do tipo de aferição de peso. Mas focando mais sobre a SP-79, por que essa minha preocupação sobre a SP-79? Os vereadores e a população que também tem ciência que algum tempo atrás, não muito tempo atrás, em torno de 2 anos, foi feita uma recuperação perto da... chegando no Jurupará, perto do radar. Foi feita uma manutenção do acostamento. Foi gastado um bom dinheiro ali na época, eu não me recordo o valor exato, mas foi gastado um bom dinheiro. Pelo que eu vejo, não adiantou de nada. Porque veio a chuva, começou a correr, cedeu tudo. No domingo, ontem, eu passei lá, tirei foto. A minha intenção para a próxima sessão é colocar um requerimento sobre isso. Porque ali está correndo um risco iminente, embora eles tenham colocado cone, viu? Mas cone não segura carro, não. Se o carro tiver que passar, ele vai cair. Né? E se tivesse acostamento, talvez ele conseguisse desviar. Eu lembro que na reunião que a gente teve lá com o secretário Samuel Moreira, ele tinha demonstrado uma preocupação sobre a SP-79. Realmente em cima disso, que foi feita essa reforma, essa recuperação, e no dia lá foi muito criticado porque essa recuperação não aguentou. Né, esse trecho que vem de Sorocaba até Tapiraí vem apresentando vários problemas. Como pode? Eu espero que realmente o Estado seja mais firme com isso, cobre o responsável pela obra, a garantia pela obra, porque é dinheiro público que está ali. Sobre a Bugiro Nakawa, embora tenha tido várias cobranças e tal, mas a gente não vê nada assim de concreto, infelizmente, né? Isso que deixa a gente muito chateado. Há muitos e muitos anos já vem sendo cobrada essa melhoria na Bugiro e nada. Né? Então, deixo aqui a minha preocupação com isso ainda com a Bugiro. Acho que a gente tem que mobilizar mais gente, voltar a conversar com Samuel Moreira, voltar a conversar, se for possível, com o governador. Embora hoje, pela informação que o novo vereador Adelso passou para a gente, que o prefeito cobrou, né, um responsável, responsável entre aspas, mas representante do governo, essa melhoria, mas temos que ter isso em concreto, né? Somente cobrança não vai adiantar, mas é muito positiva essa cobrança, não pode parar. E nós também, quando nós tivermos oportunidade, temos que sempre estar cobrando isso. Gostaria de lembrá-los sobre a reunião do CONSEG, né, que vai ser agora nessa próxima quarta, às 10 horas. Como foi demonstrado aqui, que a gente vai ter um novo delegado a respeito da pressão que nós tivemos. Então, acho importante a gente participar mais do CONSEG, perceber realmente qual a maior necessidade lá, para a gente poder estar fazendo essa pressão política em cima, né, para ter um melhoramento na questão da segurança pública. E destaco, gente, e lembro, deixo aqui lembrando a vocês, para nós preocuparmos mais com as nossas rodovias, né, a SP-79 e a 250, que é a Bugiro Nacal. Obrigado pela atenção de todos.
Não havendo mais vereadores inscritos, consulta os senhores vereadores no intervalo de 15 minutos, senhores dispensas. Sim. Então, eu passo a passar pela ordem do dia. Redação final do projeto de lei de 2017 de autoria executiva das emendas supressivas da Comissão de Justiça e Redação. Depois, sobre a sessão de informações prevista no início 33, do capítulo do artigo 5, no inciso 2 do parágrafo 3, do artigo 37 e do parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal e das outras providências. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da redação final.
Redação final da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 37 de 2017, com a emenda supressiva da Comissão de Justiça e Redação, expôs sobre o acesso à informação previsto no inciso 33 do caput do artigo 5º, do inciso 2, do parágrafo 3º do artigo 37 e do parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal e das outras providências. Foi suprido a parte final do artigo 9º, então acho que basta ler, se concordarem. Só a parte final do artigo 9. Artigo 9. Deverão ser disponibilizados no endereço eletrônico site www.piedade.sp.gov.br as seguintes informações de interesse público. 1. Estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes. Endereço e telefones das unidades, horário de atendimento ao público. 2. Programas, projetos, ações, obras e atividades com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e quanto existente, indicador de resultado e impacto. 3. Receita orçamentária arrecadada. 4. Repasses ou transferências de recursos financeiros. 5. Execução orçamentária e financeira detalhada em nível de grupos e despesas. 6. Licitações realizadas e andamento ou editais anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidos. 7. A remuneração e subsídio dos cargos, horas extras, gratificações, auxílios, comissionamentos, postos, graduação, função e emprego público, todas as vantagens obtidas em razão do cargo do servidor público e pagas com o dinheiro do contribuinte. 8. Respostas às perguntas mais frequentes da sociedade. 9. Contato da autoridade de monitoramento designada nos termos do artigo 40 da Lei Federal 12.527/2011 e telefone e correio eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão. Parágrafo único. As informações poderão ser disponibilizadas por meio de ferramentas de redirecionamento de páginas na internet quando estiverem disponíveis em outros sites governamentais. Sala das Comissões, 27/9/2017, Daniel Dias Moraes, presidente, Geraldo Amâncio Vieira, vice-presidente, Alex Pinheiro da Silva, membro.
Coloco em discussão a redação final. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a redação final. Aquilo que for favorável, permaneça sentado, o que for contra, que se levante. Aprovada a redação final por todos os vereadores. Não havendo mais projeto em pauta, nem vereadores inscritos para explicação pessoal, convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária, realizando o encerramento dessa sessão. Na pauta estará o projeto de lei número 40/2017, de autoria do Executivo, altera o artigo, parágrafo e inciso da Lei Municipal de número 3.759, de 18 de dezembro de 2006, Código Tributário do município conforme se especifica. Declaro encerrada essa sessão.